Ela datilografava,
Ia para mimeografia.
mimeógrafo, depois vinha, a gente separava nas mesas, montava o boletim, grampeava, aí
Caraca.
ensacava, na maquininha fechando um por
Só
um.
nessa mala aí a gente tinha o quê? Umas 3 mil? Tinha mais de 3 mil. Tinha gente fora do Brasil que recebia.
Recebia.
Então, como nós não tínhamos ainda, não havia internet ainda, na última folha desse boletim tinha uma espécie de gabarito onde a pessoa marcava quais artigos ela se interessava. Ela devolvia aquela folhinha para a gente fazia xerox, devolvia para ela com as cópias.
Um local para leitura, estudo, pesquisa em saúde e disseminação da informação. A Biblioteca do Ministério da Saúde celebra 70 anos e o episódio de hoje vai contar a jornada através dos anos pelas vozes de quem ajuda a escrever essa história. Olá, eu sou a Ana Lu Campos e você está ouvindo Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Aqui, você se informa sobre tudo que envolve qualidade de vida, saúde e informação. É você por dentro de tudo que afeta a sua saúde. Fique com a gente e confira esse episódio completo para saber como você pode acessar os serviços da Biblioteca do Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A Biblioteca do Ministério da Saúde foi criada em 1953, no mesmo ano da criação da pasta. O espaço existe para atender profissional da área, gestor, pesquisador, professor, estudante e cidadão interessado na produção técnico-científica do Ministério, das instituições vinculadas a ele e de outros parceiros. É um centro de informação institucional e especializado em saúde, com um acervo de mais de 40 mil títulos e pode ser utilizado por qualquer pessoa. Cláudio Francelino começou a trabalhar no Ministério da Saúde em 1978, aos 15 anos de idade. 2 anos depois, chegou Ciomar Esguiete, aos 18 anos de idade, que também passou a compor a equipe da biblioteca.
Quando eu cheguei, na verdade, já estava tudo bem organizado. Já estava tudo no seu lugar, já, né, já
Montadinho.
tava, já não tinha mais caixa.
Isso, eu que montei as estantes todas.
Foi tudo montado,
Aí ela chegou, já
arrumadinho.
tinha bibliotecário, né? Já tinha bibliotecário, a
Já
gente
tinha
fazia
vários
a montagem do
bibliotecários.
acervo, já estava tudo arrumadinho.
A gente já tinha uma estrutura,
Já.
serviços separados, né? A gente tinha serviço de biblioteca propriamente, que fazia catalogação, que é essa parte específica do bibliotecário, e tinha uma outra parte que já mexia com intercâmbio científico, a gente chamava de serviço de intercâmbio científico, que já era uma coisa bem mais profissionalizada, digamos assim, né? A gente, por exemplo, chegava um usuário, podia ser da casa ou de fora, não importa. Ah, eu preciso de um artigo, foi publicado e não tem aqui em Brasília. Não tem nem no Brasil. Já existia essa busca, vamos procurar quem é que tem esse documento e pedir. Correio, datilografado, então já existia, a gente conseguia achar, trazia a cópia, conseguia a Xerox para a pessoa. Já tinha isso, década de 80, quando eu cheguei. A gente já fazia, já tinha convênio com a Bireme, na verdade, né? Com o Centro Latino-Americano, que já viabilizava isso. Tinha convênio com o Conselho Britânico, que buscava coisas fora do Brasil para a gente. Antes da internet, vinha público o mais diferente possível: estudantes, cidadão mesmo vinha, né? Usuários até de outros ministérios vinham conhecer, ou então era gente que estava fazendo curso na área e vinha estudar. Você não tinha internet, você só tinha um livro físico, né? Material físico, revista e livro. Então era bem variado. Depois o público interno já vinha mais procurar coisas até do ministério mesmo. Né, pessoal das áreas técnicas que vinham consultar o material editado pelas áreas, né, que é o grande publicador, né? Os grandes editores. É um público bem variado.
E no início dessa parceria, em meados dos anos 80, o trabalho era todo manual.
Apesar de ser tudo manual naquela época, você não tinha base de dados. Imagina, isso é coisa da agora, né? Existiam índex médicos, que a gente chamava, era o índex médico, em que você localizava tudo aquilo que foi publicado, digamos, no ano anterior ou 2 anos antes, aquilo que era indexado naquelas bases famosas fora do Brasil, e ali você achava, pelo autor ou pelo nome da revista, você localizava as coisas. E muita coisa era na mão mesmo.
Ela datilografava,
Ia para a mimeografia.
mimeógrafo, Depois vinha, a gente separava nas mesas, montava o boletim, grampeava, aí ensacava, na maquininha fechando um por um.
Só nessa mala aí a gente tinha o quê? Umas 3 mil? Tinha mais de 3 mil, tinha gente fora do Brasil que recebia.
Recebia.
Então, como nós não tínhamos ainda, não havia internet ainda, na última folha desse boletim tinha uma espécie de gabarito onde a pessoa marcava quais artigos ela se interessava. Ela devolvia aquela folhinha para a gente fazia xerox, devolvia para ela com as cópias.
Eu tinha um acervo.
Tinha um acervo gigante com os originais. A gente chamava dos originais.
Nós fazíamos os originais para ficar rasgando a publicação, né? Fazia uma vez só. Eu deixava lá guardado.
De que as pessoas pediam.
Cláudia, olha, isso aqui é. Aí eu ia lá, com o número você marcou, eu puxava o artigo, era tudo numerado, fazia, imprimia, e a gente embalava, fazia o volume, mandava para a pessoa. Endereçava e mandava para você. Podia ser onde você estivesse, né?
Qualquer lugar. De Moçambique, de Angola, vários países. Os países de língua portuguesa usavam bastante, a gente recebia bastante pedido.
A equipe da biblioteca sempre faz de tudo para atender os usuários e não deixar ninguém sem concluir a pesquisa. Ciomara relembra algumas dessas histórias.
A gente recebia cartas de usuário.
Era.
Nessas cartas, acontecia de tudo. Gente pedindo conselho médico, gente querendo consulta. E aconteciam também pedidos de material bibliográfico. É um caso que ilustra, porque eu nunca esqueci. Uma pessoa, acho que era de Roraima. Então a pessoa pediu, eu não lembro o assunto agora, mas eu lembro que eu localizei material nosso, material artigo de revista, material de livro. E eu sei que a pessoa disse, não, você pode procurar, você pode o que você encontrar eu vou querer. Ela deixou na minha mão fazer a pesquisa, porque ela não sabia nem por onde começar. Então eu lembro que a gente fez a pesquisa, fez as cópias, mandou, ela agradeceu muitíssimo. Era fantástico. Esse feedback que a gente tinha, né, do usuário. E isso aconteceu muitas vezes, os pedidos de carta. É. Dava uma trabalheira.
Medicamento, né, o pessoal pedia, como não era competência nossa, né? A gente levava até a área, né?
Muitas vezes ia para a área técnica.
Podia resolver.
Mas na maioria a gente resolvia daqui mesmo, né? A maioria das vezes a gente tentava acessar. E fazia cópia mesmo das publicações do Ministério, que eram muito pedidas, eram coisas que tinha tiragem pequena muitas vezes e mandava tudo para o correio. E até hoje isso é base das normas, né, do Ministério, dos protocolos de atendimento, tudo está na publicação do Ministério.
Pra você ter ideia, eu fazia por semana 10 mil, 15 mil cópias.
Era uma loucura, uma loucura. Então vinham os residentes de tudo que é hospital do DF. Aí o cara vinha, cansadão, saía dos plantões, né? Residente sofre. Sentava lá do meu lado, a gente ia fazer pesquisa. Aí já tínhamos internet nessa época, né? Internet discada, RNP, né? Discada. Aí o cara sentava, eu preciso de tal assunto assim, assim. Aí a gente ia pesquisar. Às vezes você ficava a manhã inteira conectado para poder levantar artigos para aquela pessoa, né? Que aí os artigos, os documentos já estavam bem organizados. A gente pesquisava a base, que não é nem daqui, né? A base Medline, que é dos Estados Unidos, que reunia, até hoje reúne, né, o suprassumo, né, de tudo que é publicado no mundo, né, na área de ciência da saúde. Então o cara cochilava do seu lado aqui, né? O cara literalmente dormia aqui, a gente fazendo a pesquisa, já pediu o artigo e, enfim, tem muita curiosidade.
Uma pessoa que faz parte da história da biblioteca é Eduardo Bonilha, que iniciou a carreira em 1980, aos 16 anos, e foi transferido para o Ministério da Saúde em 1992, compondo a equipe de comutação bibliográfica da Biblioteca do Ministério, onde permanece até hoje. Juntos, Ciomara, Cláudio e Eduardo ajudaram muitos pesquisadores da área da saúde, como conta o pediatra e alergista Wellington Borges, que utilizava a biblioteca desde os anos 80 até os dias de hoje.
A cada semana ou a cada 15 dias, eu mandava para ela uma lista de artigos, ela solicitava e eu tinha que ir lá buscar, né? Era físico, eles eram impressos, né? A gente não tinha essa comunicação pela internet, de mandar os artigos via internet. E como a minha esposa trabalhava no Ministério da Justiça, que é quase que de frente, ela, ao sair, ela passava lá e pegava para mim os artigos. E assim nós ficamos durante muitos anos. Quando foi, não me me lembro a data, né? A Xiomara mudou de sessão lá no Ministério e ela me apresentou o Eduardo Bonilha. E até hoje o Eduardo me atende de uma maneira assim fantástica. Eu mando via e-mail para ele a lista de artigos que eu necessito e ele imediatamente tem dia que é assim, meia hora, ele já me manda os artigos tudinho por via e-mail. Um negócio assim espetacular. A minha experiência com a biblioteca do Ministério da Saúde é fantástica.
E para quem ainda não conhece o espaço físico da biblioteca, vale lembrar que é aberto para todo o público, como explica a Xiomara.
Pode vir para estudar, pode vir para fazer pesquisa de pessoal, legislação é uma coisa muito pesquisada, legislação do Ministério, legislação de pessoal, tudo isso está disponível. E hoje, com a internet, você também consegue tudo, está tudo publicado, né? Está tudo de muito mais fácil acesso, mas qualquer um pode visitar a biblioteca, solicitar esses artigos. Hoje a gente sabe que existe muito mais facilidade, até por conta das próprias instituições que dão cursos, né? As instituições de ensino. Hoje em dia está muito mais fácil, mas o grosso da época que a gente pegou pré-internet era tudo na mão. Então, as pessoas meio que se acostumaram a vir pessoalmente, ir para casa com a sua calhamaço de cópia, né, de artigo. E hoje não, hoje você tanto pede digitalmente como recebe. Então, a gente quase não mexe mais com papel. O próprio usuário pede por e-mail, recebe por e-mail os artigos em PDF, cópia de capítulos de livro, seja o que for que ele precisa. Então, a pessoa muitas vezes não precisa nem entrar em contato com a gente. Ela fez uma pesquisa no site da BVS, localizou o documento, vai ter lá o link para o texto completo, então, tranquilamente, ela acessa. O que ela não acessa, materiais mais antigos ou que são aqui exclusivos nossos, aí sim ela pode entrar em contato e utilizar esse serviço de comutação para a gente enviar, né? Digitalizar aqui e mandar o arquivo para a pessoa.
Além da biblioteca física, existe a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério, que é conhecida como BVSMS. Lá estão disponíveis diversos títulos em texto completo e qualquer pessoa pode consultar. Basta solicitar a equipe de atendimento para realizar a pesquisa online no acervo. A biblioteca também oferece o serviço de pesquisa bibliográfica, que é mais aprofundada na área de saúde, feita sob encomenda, para atender uma necessidade de informação específica do usuário. O serviço é feito por um profissional capacitado para buscar a informação nas fontes confiáveis, onde ela possa estar disponível. A pesquisa bibliográfica ultrapassa, portanto, os limites do acervo da Biblioteca MS e vai procurar informação em outras instituições e base de dados. Para acessar, entre no site bvsms.saude.gov.br.
Eu me sinto muito grato, né, ao produto que eu venho recebendo ao longo desses 40 anos, de maneira gratuita, e só tenho que aplaudir essa atitude de quem dirige lá a biblioteca do Ministério da Saúde e que oferece um serviço de tão alta qualidade e de maneira tão rápida, porque, vou repetir, o Eduardo é assim. E, às vezes, em 30 minutos, ele já me dá um retorno, né? E aproveitar essa chance de agradecer ao Eduardo e a Xiomara, que me apresentou, né, essa possibilidade de ter artigos à mão. Então, minha homenagem é plena, né? Bato palmas com todo louvor ao Ministério da Saúde pela essa atitude.
Eu espero que ela continue crescendo, trazer coisas novas.
O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.